Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Central de Notícias Brasil e o programa Central Manhã, aqui na sua rádio, na sua televisão e nesse canal que você acompanha as principais informações com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos aos destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vota hoje parecer sobre a PEC da blindagem.
E depois daquelas manifestações que aconteceram em várias partes do Brasil, a coisa deve ter mudado.
E o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, diz que teve uma química excelente com Lula e afirma que os dois vão se reunir na próxima semana.
E na ONU, Lula manda recados a Trump. Diz que ataque ao judiciário do Brasil é inaceitável e condena a anchia.
E Conselho de Ética da Câmara instaura processo contra Eduardo Bolsonaro.
Nós vamos trazer também as informações. Flávio Dino assume a presidência da turma que vai julgar Josimar de Maranhãozinho no Supremo Tribunal Federal.
E Polícia Civil prende no Maranhão suspeito de desviar 107 milhões de reais do Banco da Amazônia do Estado do Pará.
No programa de hoje, nós vamos conversar também com o Dr. César Souza, terapeuta em naturopatia. Você vai saber o que significa isso.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, quarta-feira, já são 24 do mês de setembro do ano 2025 e mais uma vez contamos com a sua audiência e participação.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso programa Central Manhã tem esse objetivo de trazer as informações que mais interessam a você, que movimentam os bastidores da política, mas que principalmente interessa a você diretamente na sua rua, no seu bairro, onde você mora, aquilo que realmente importa para você. A gente tenta aqui fazer uma seleção dos principais temas. Hoje nós vamos conversar daqui a pouquinho com o Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia. Nós vamos falar de alguns assuntos que são importantes, que eu já vim destacando aqui algumas vezes quando a gente fala da Alifarma, quando a gente fala dos produtos naturais. É que nós temos uma máquina, o nosso organismo é uma máquina humana que precisa de ter os cuidados. Você anda num carro, pode parecer uma comparação grosseira, Jalber Pereira, mas você anda num carro, você compra um carro, aí ele tem que passar de período ali, por um certo período, ele tem que passar por manutenções. Né? Você tem que verificar se realmente está tudo ajustado, se não tem alguma, se alguma coisa não folgou, se alguma coisa não deu prejuízo, não deu problema. E se você cuidar direitinho, né? Se o carro é a diesel e você coloca um diesel de qualidade, ele tem possibilidades de andar mais tempo, né? De ter um bom motor em funcionamento durante muito mais tempo, ter melhor qualidade no seu funcionamento. Se o carro é a diesel e você põe gasolina, aí você já começa a comprometer, né, o funcionamento do motor do seu veículo. Isso não é verdade, Jalber Pereira? O nosso organismo é a mesma coisa. Né? Nós fomos formados, criados por Deus, né, para consumirmos produtos naturais, coisas que fazem bem para a nossa saúde. Mas nós inventamos um monte de coisas, e principalmente a indústria coloca um monte de coisas para a gente, e a gente acaba trazendo para dentro de nós, para o nosso organismo, aquilo que não é, que ele não aceita. Aí ele vai começar a apresentar alguns defeitos. Se você não cuida disso, né? Se você não trata disso, é como se o carro folgasse ali algum parafuso do pneu e você não se preocupasse em apertar aquele parafuso, a roda vai cair, você pode entrar num desastre e pode acabar com o seu veículo. A mesma coisa acontece com a sua saúde se você não cuidar. E aí tem aquela frase que a gente já citou aqui algumas vezes, que quando a gente não tem tempo de cuidar da nossa saúde, nós vamos obrigatoriamente ter que ter tempo para cuidar da nossa doença. Então precisamos tomar alguns cuidados. O Dr. César vai trazer detalhes importantes a respeito desse assunto aqui no nosso programa, e aí você vai aprender algumas coisas interessantes sobre a naturopatia, algumas técnicas de tratamento que fazem você viver com mais qualidade de vida por muito tempo. O nosso programa tem o patrocínio da Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando o Alag, que é aquele produto natural sem nenhuma contraindicação, que vai melhorar o funcionamento do seu organismo, lhe oferecer melhor qualidade de vida, eliminando muitas causas de dores, de incômodos no seu corpo e também fazendo com que o seu organismo tenha um pouco mais de energia, além da energia da imunidade contra diversos tipos de doença. Você pode encontrar o Alag diretamente na Alifarma, pode ir no portal alifarma.com.br ou pode ligar diretamente para o telefone 8606-3142, falar diretamente com o pessoal da Alifarma. E aí você aproveita e diz: olha, eu ouvi no programa Central Manhã e tenho direito aos 20% de desconto. E mesmo que esteja na promoção, 20% de desconto. No portal você já compra direto, faz o seu pagamento ali automático e aí já recebe na sua casa sem nenhum incômodo. Você vê aí pelos preços, os preços são muito acessíveis. Tem muita gente consumindo alguns produtos naturais muito caros. Na Alifarma, os produtos são acessíveis justamente para atender aquelas camadas mais carentes da nossa sociedade.
Inclusive, a Alifarma colocando alguns pontos já lá no interior do estado,
Humberto. Isso. Essa semana, na próxima sexta-feira, atenção, Chapadinha, Alifarma está chegando aí, nossa patrocinadora está chegando aí. O nosso programa também tem o oferecimento do Mundo da Mídia, mundodamídia.com. Um grande abraço, a gente agradece aí com muito carinho o apoio que a gente tem recebido, né? Principalmente por parte dos nossos parceiros das emissoras de rádio de todas as regiões do Maranhão. Já o Alber Pereira, você está famoso em algumas regiões. Ontem, conversando com um diretor de uma emissora de rádio, e aí quando a gente estava falando e ouvindo a rádio, né? Porque agora você pode sintonizar a todas as rádios do Maranhão, do Piauí, do Pará, já estão no Mundo da Mídia. Então você vai no mundodamídia.com, tem um globo, aí você vai no globo e aí você escolhe a rádio que você quer ouvir de qualquer cidade. Você é de qual cidade? Qual é a rádio que você quer ouvir lá na sua cidade? Você pode ir lá. E aí eu estava conversando com o diretor e aí estava falando lá, já o Dé Pereira vai trazer os detalhes do esporte da hora aqui, marcando tudo direitinho. E aí depois apareceu uma chama a você mesmo, dizendo: ó, eu vou estar aqui com as notícias do esporte.
Você só não lembra o nome da rádio,
né?
Eu não
lembro, porque eu falei com umas 20 ontem, e foram muitas. Quem tiver me ouvindo vai me desculpar por isso.
Inclusive, o programa Central Esporte, Humberto, é retransmitido por quase 70 emissoras.
70 emissoras de rádio.
Tem 66, 67
ouvindo. Se uma rádio só já faz barulho, imagina 70 emissoras, né? Já é muita coisa.
Muitas delas comerciais.
E vamos continuar, né, disponibilizando os nossos conteúdos para as rádios que querem fazer o jornalismo. Lembrando que é importante que você tenha programação com locutores. Tem muita gente tocando música, usando muito espaço na emissora somente para tocar música. E aí, às vezes, a música não é aquela que eu gosto, não é aquela que o Jauber gosta, não é aquela que a dona de casa gosta, do cidadão que já está tocando um outro tipo de música. Então, se você coloca informação, coloca programas com locutores, as chances, as possibilidades de audiência crescer é muito maior. Vamos começar o nosso programa trazendo a participação do Carlos Roger para trazer as informações policiais. continua com a Operação Impacto e tem gente que estava roubando fora do Maranhão e tentando se esconder por aqui e não deu certo. Foi isso, Carlos Lage?
Foi isso mesmo, Humberto Fernandes. Um bom dia a você, bom dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã desta quarta-feira. Tem sido cada vez mais comum, né, a notícia de criminosos que vêm de outros estados se esconder no Maranhão e são presos aqui pela polícia maranhense. Nesse caso, em julho deste ano, aconteceu uma fraude milionária no Banco da Amazônia. Banco da Amazônia que tem a sede lá no estado do Pará. Então, essa fraude, ela simplesmente aconteceu com um desvio financeiro que chegou a 107 milhões de reais. Como é que essa fraude aconteceu? Um cidadão, ele conseguiu implantar um microchip no sistema de computadores do Banco da Amazônia com a conivência do gerente de uma das agências. E a partir daí eles começaram a desviar das contas do Banco da Amazônia, contas bancárias, eles iam escolhendo aleatoriamente e faziam desvio de pequenas quantias para que eles não fossem percebidos assim com facilidade. E esse dinheiro ele era depositado em contas de laranjas. Então a polícia foi acionada e a operação que chama-se de Porta 34 começou a acontecer. E ontem, pela manhã, aqui no Maranhão, na cidade de Santa Inês, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, juntamente com a Polícia Civil do Pará, chegaram até um dos principais suspeitos de ter aí pensado em tudo, né? Desenvolvido essa forma de crime aí, desenvolvido esse microchip e esse sistema de computadores. Chama-se o Arlisson Lima Queiroz. Ele tem apenas 35 anos de idade, estava lá, vivendo normalmente, desde julho, quando foi descoberto, ali no município de Santa Inês, que fica próximo aqui da capital maranhense. Então aí a polícia prendeu ele, está aí a imagem dele sendo preso. A partir desse momento a polícia entrou em alguns imóveis ligados a ele com mandados de busca e apreensão, levou de lá alguns computadores, CPUs, documentos para que possa ser feita aí a investigação. O gerente do banco, que é acusado de ter participado desse golpe milionário junto com o Arlisson, ele já foi preso em uma outra fase da operação. Três homens já haviam sido presos. Então, esse gerente, ele fez o seguinte, ele facilitou a implantação do microchip lá no sistema do Banco da Amazônia. E aí, a partir daí, esse microchip, ele roubava as senhas dos demais gerentes do banco. Porque para fazer essa transação de transferência de valores, era preciso uma autorização do gerente. E essa autorização chegava porque eles tinham acesso às senhas. Você vê aí que é uma estrutura, né, tecnológica. Né? São os novos criminosos, viu, Humberto e Jalber? É o novo tipo de criminoso que surgiu aí com a chegada da rede mundial de computadores. Então o Arlisson já está atrás das grades. É um jovem de apenas 35 anos, muito habilidoso com computadores, com a internet, e ele que é acusado de ter desenvolvido esse microchip, o aplicativo e tudo mais, que foi instaurado, de forma secreta no sistema de computadores do Banco da Amazônia. Parece cena de cinema, né? Parece cena de cinema, mas mostra mais uma vez, Humberto e Jalber, a parceria entre as polícias. Ontem a gente falava da parceria da Rodoviária Federal com a Polícia Civil, que resultou lá na Operação Ircus, e agora estamos falando de mais uma parceria, interligação das polícias do Pará com a do Maranhão. Você já pensou, Humberto e Jalber, você está em casa e sentir falta lá de R$500 da sua conta aí, R$1.000 da sua conta e não sabe para onde foi? É complicado, né? É bem difícil.
Às vezes as pessoas não têm muito hábito de tirar o extrato da conta bancária e dar uma conferida, né, de onde é que estão. Aí tem aqueles pequenos valores, não, da vez seja a taxa do banco e tal. É bom que a gente fique mais atento, né, porque esse tipo de fraude é cada vez mais frequente. Né?
E é importante.
É um negócio sério, né?
E é importante também, Humberto, lembrar que os aplicativos bancários que você usa no telefone celular é muito importante, porque se tirarem um real da sua conta, se fizerem uma transferência de um real da sua conta para minha conta, o aplicativo do seu banco, ele informa: olha, acabaram de fazer uma transferência, você fez uma transferência de um real para o banco tal, para a conta tal. Aí, se não foi você, fica mais fácil de você ser alarmado, né? Mas tem muita gente que ainda não usa os aplicativos bancários nos telefones celulares. É muito prático,
mas
muito seguro.
Mas eu queria que você aproveitasse aí o seu tempo. Eu queria saber sobre aquela operação que está acontecendo na região metropolitana de São
Luís.
Muita
droga.
Se ainda continua, como é que está o resultado dessa operação?
Muita droga, muita arma e muitos criminosos sendo colocados atrás das grades. A reportagem é de Daniela Bandeira.
A barreira policial foi montada. Aqui a abordagem foi feita em motos, carros e ônibus. São realizadas revistas pessoais e todo o material é vistoriado. Bolsas, mochilas, tudo passa pelos olhos do policiamento. Significa mais segurança para a população.
São muito importantes para a segurança pública. E também é um modo de proteger a gente, para estar andando sempre em dias. É muito importante para a sociedade esse tipo de abordagem. Aprovo 100%. Quanto mais tiver, melhor. Tira muita gente ruim da rua. É muita segurança para nós.
Lançada no início de setembro, a Operação Impacto é coordenada pela Polícia Militar e tem como objetivo fortalecer o policiamento ostensivo e prevenir a criminalidade na Ilha de São Luís. Com efetivo de 1.500 policiais mobilizados, a operação realiza barreiras, patrulhamentos a pé e motorizados, além de ações preventivas nos bairros.
Hoje nós estamos aqui na área oeste, da qual eu faço parte, com a Operação Duas Rodas, que é uma operação que está sendo também em suporte às já existentes Operação Corredor Seguro, a Operação Malha Protetora e a Operação Saturação.
Até o momento, a operação já realizou mais de 70 mil abordagens a veículos, apreendeu 1,5 tonelada de drogas, 227 armas e recuperou 77 veículos roubados. Um reforço importante para a segurança.
A ideia do comando aí do Coronel Wallace, com todo o alto comando da Polícia Militar, com apoio da Secretaria de Segurança, é desenvolver essas operações para que elas possam trazer segurança à nossa sociedade, à população de toda da região metropolitana, incluindo São Luís e os outros 4 municípios.
Pronto, respondeu a minha
Olha
pergunta.
Olha só, a Operação Impacto, viu, Humberto? Agora, para finalizar, só para colaborar com a reportagem da Daniela Bandeira, a última apreensão feita pela Operação Impacto aconteceu na noite de ontem, foi um veículo Onix de cor prata, de placas TCN0104, que foi roubado às 2 horas da tarde e foi recuperado na área do Maracanã às 10 horas da noite. Você vê aí a rapidez da Operação Impacto. E com essa eu vou me despedindo. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, pelas informações. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo tem outras informações e daqui a pouquinho conversando com o doutor César Souza.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã, que na sua emissora já estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presença aqui do Dr. César Souza, que é terapeuta em naturopatia. Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos ter uma série de conversas com o Dr. César, porque são assuntos muito interessantes que eu tenho total interesse de fazer com que a maioria das pessoas possam entender da necessidade que nós temos de manter o nosso organismo em dia, as nossas manutenções em dia. Bom dia, doutor César, queria só que você se aproximasse um pouquinho mais aqui de mim, do microfone da Central de Notícias Brasil, porque nós temos muita coisa para falar. Em primeiro lugar, obrigado por comparecer aqui, atender o nosso convite para participar aqui do programa Central Manhã.
Muito bom dia, eu estou honrado aqui, né, pelo convite, né, para essa emissora, né, de TV e rádio aí, né, que é a Central Manhã, né? Quero também já cumprimentar aqui todos os seus ouvintes, né, os seus telespectadores, né? E para nós é uma honra, né? Eu olhei assim o seu Humberto aí, uma pessoa muito bonita, e eu falei, isso aí deve se cuidar, né? Então, temos que ser um exemplo.
Que fizeram,
né,
com Fux, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, doutor, terapeuta em naturopatia. Vamos começar explicando isso rapidamente para a população?
Vamos lá. O terapeuta é aquela pessoa que orienta, que instrui a pessoa de como que ele deve utilizar os meios naturais para ter, né, no corpo a qualidade de vida melhor, né? Ter ali a repor as necessidades orgânicas. E as pessoas hoje, elas estão buscando algo mais rápido, assim, eu quero
mais prático,
a cabeça
mais
doeu, eu já quero mais instantâneo.
Você isso, sabe que tem um pouco tempo, você sabe vou que ali eu não no supermercado, compro um Missy Miojo, já coloca só 5 minutinhos, já estou com a comida pronta, então ele acha que está cuidando da saúde.
O senhor acabou de tirar a minha fala, eu ia falar o instantâneo. Então o instantâneo, né, é igual o gostoso, se é gostoso demais, ou é pecado, ou vai fazer mal para a saúde. Então nós temos que tirar do meio da natureza, uhum, o que o nosso corpo, de onde o nosso corpo foi tirado? Do meio da natureza. Então,
sim,
essa ideia da naturopatia, né, de nós entendermos melhor a naturopatia, é no entender a nós mesmos. Então, a natureza
humana,
disponibiliza, né?
Isso. O senhor me falava de alguns assuntos, eu acabei anotando assim, alguns tópicos sobre a necessidade de nós fazermos uma limpeza no organismo, pelo menos periodicamente, assim como você, quando cuida bem de um veículo, você faz as revisões, tal, no período certo, procura saber o que tem de errado, para corrigir antes que descambe para um problema maior. Porque essa necessidade que nós temos também de fazer a limpeza do nosso organismo.
Interessante o quanto os seus pontos são tão assertivos, né, que esse é um ponto principal quando se fala de limpeza intestinal. Primeiro nós temos que conhecer o que nós vamos limpar. Quando nós vamos fazer um orçamento, tem que saber, ó, o tamanho da casa, a metragem, eu preciso fazer um orçamento. Então, no nosso organismo, nós precisamos entender, né, o que é um sistema digestivo. Sistema digestivo começa na boca e encerra lá,
sim,
na,
sim,
parte...
No ânus.
Assim, estamos para mais aí de...
É onde o alimento entra e onde o alimento sai.
Isso. Olha, 9,5 metros a 11 de comprimento, entendeu?
Tudo isso dentro da gente?
9,5 metros a 11 de comprimento. E não é reto igual um cano de uma pia.
Cheio de curvas.
Ele é cheio de dobrinha. Então essas dobrinhas, elas acumulam bolsões de fezes, né? São chamados fecalomas, né? Esses fecalomas, a pessoa começa a entender como é que está me afetando. Começa a embaçar a vista, começa a doer a cabeça, o cabelo cai, né? As articulações começam a doer. Então, às vezes, fala, tá com uma inflamação na articulação, chamado artrite, né?
Sim,
muitas
sim.
vezes por conta de absorção de fezes que já deveriam ter passado ali pelo... deveria ter sido eliminadas. Então, o nosso corpo, como eu falei, é 9 metros e meio a 11, é cheio de dobrinhas. Não é reto igual o cano de uma pia, mas vamos fazer aqui uma comparação.
Sim.
Um cano de uma pia é reto.
Certo.
Né? E só o que sobra do prato é que passa lá no cano da pia. Mas o que acontece com o tempo?
Se você não fizer uma limpeza, uma hora ele entope.
Entope, né? Você pega a doença que mais mata no planeta, tá na parte do circulatório. Entupimento de artérias. Então, o que acontece? Esse aqui é um cuidado fundamental que nós temos que ter, mas é tipo indispensável mesmo. Se você não tiver tempo, Humberto, hoje, para cuidar disso, você vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Você está deixando de cuidar da saúde. Então você pode ter certeza que você vai cuidar da doença. Então a analogia aí do carro aí que o senhor fez, até sobre a troca do combustível, então nós também estamos trocando nosso combustível. Ou seja, como se nós fôssemos gasolina e quiséssemos colocar diesel, como se eu mesmo...
Sim, fazia. Sim.
Então, o que acontece? Nossos alimentos, ele tem que vir da natureza. Mas de onde que nós estamos tirando? Industrializados, processados, né? Hoje nós temos muitos agrotóxicos. Não é mais aquele alimento que a nossa avó plantava, aquele tinha um canteiro no quintal do de casa para colher as hortaliças. Hoje não tem mais.
Minha mãe, quando engravidava, isso aconteceu algumas vezes... Ela já colocava logo o capão no chiqueiro, né? Que era para engordar o capão, porque ali era um período de pelo menos 9 meses para engordar o frango, para ele crescer saudável e tal, engordar ele para comer 9 meses depois. Hoje a gente come o frango com 45 dias, quer dizer, desde o nascimento até ele estar pronto para o abate, 45 dias. Isso não é um processo natural, né? Não,
imagina uma pessoa com obesidade mórbida, é saudável?
Não tem como ser.
E um frango de 45 dias, o que você acha que ele está com obesidade mórbida também?
Isso.
Então, é muito arriscado você não dar a atenção devida ao seu corpo. Né? Eu sou um profissional da área há mais de 7 anos, já tenho muitos resultados utilizando só os meios naturais, né? Ou seja, tem como você se cuidar. Ah, mas por que não fazem uma campanha para que as pessoas adotem? De repente o foco não é esse. Né? O objetivo não é esse.
Mas o interesse não é esse,
né? A gente tem que falar de forma assim meio. Então, mas é nós mesmos, né, que temos que parar e nos cuidarmos. Todo dia o nosso corpo dá sinal. Né? Esse intestino, ele tem um horário para você comer e tem um horário para você eliminar. Peraí, já está fora desse horário? Era para eu ter me alimentado ontem e ter evacuado hoje. Tem gente que eu já tratei pessoas que passavam 19 dias sem ir no banheiro.
Nossa.
Então agora imagina como é que
está. O acúmulo disso dentro dele.
Nesse sistema digestivo de 9 metros e meio, 11, pode acumular...
Até quantos quilos?
De 1 a 35 quilos de fezes.
Pelo amor de Deus.
Aí quando você imagina, quando sai, né... Nós temos aqui, se eu pegar...
Não quero nem imaginar, o pessoal vire para lá.
Se eu pega a escala mais assertiva, né, que a ciência já entrega para a pessoa, é uma escala chamada escala Bristol. A escala Bristol, ela te mostra de 1 a 7 modelos. O senhor quer saber um só?
Pelo menos,
vamos lá.
A escala 1... menos chocado.
A escala 1 da Bristol, ela apresenta, ela me diz... claramente que o senhor não se alimenta de fibra. Eu, como um terapeuta em naturopatia, já tenho que tirar os alimentos pobres em fibra e acrescentar fibra para poder trazer saúde para o teu intestino. Isso é trofoterapia, estudo de alimentos.
Isso. Vamos dar aqui um exemplo aqui. Se eu como só aquele pratão de arroz com carne...
Arroz branco.
O arroz branco
com zero carne, fibra.
Zero fibra.
Pico glicêmico quase 90.
Ixi, Maria.
Então é muito rápido a velocidade com que esse açúcar é digerido e é jogado na corrente. Então você me pergunta, por que que hoje a quantidade de diabéticos no planeta é
grandiosa.
Grande, por quê? Porque sempre nos alimentamos com um alimento sem fibra. Porque a velocidade que entra na corrente sanguínea, aí entra o açúcar na corrente sanguínea, o pâncreas secreta a insulina.
E aí, quais são os alimentos que têm mais fibra? Assim, só para poder mudar um pouquinho do arroz.
Você tem o arroz integral, você tem um pão integral. Então, tudo que tem que é integral são o que mantém as fibras. Uhum. A fibra, ela não deixa o açúcar do alimento ir rápido para a corrente sanguínea. Então, ele tem que digerir a fibra primeiro. Então, isso acaba melhorando a microbiota intestinal, melhorando a saúde do intestino. Então, esse calabresto já me diz isso. Então, eu como terapeuta profissional, já tenho que entender. Segundo, ele não toma água, líquido. Nosso corpo é 70% líquido. A pessoa trabalha sempre na margem. Ah, eu odeio tomar água, não gosto de tomar água. Pois vai para hemodiálise. Depois quer tomar água. Segundo, que a escala de Bristol vai me mostrar.
Quer dizer, se eu não tomar água constantemente, mesmo sem estar com sede, a média é o quê? 3 litros de água por dia? Aí, a gente deve tomar 2,5, 3
litros. Nós temos que avaliar o teu peso. Vamos imaginar que você precisa a cada 30 quilos você precisa de 1 litro de água. Isso é, se você fizer uma
atividade... Ah, a cada 30 quilos, 1 litro. Então, se eu tenho 70 quilos, então eu tenho que ter em torno de 2,5 litros. Né? Às vezes eu tomo 4 copos, 5 copos por dia, e pois aí eu vou correr um sério risco de depois ter que fazer hemodiálise.
E às vezes você até toma 2 litros e meio, mas você trabalha como um pedreiro. Né?
Sim, que vai colocar muito suor.
Você precisa muito mais que isso. Então é muito relativo.
Doutor, mas eu queria, porque o nosso tempo é curto, nós vamos ter, com fé em Deus, espaço para ter mais debates sobre esse assunto, porque eu acho que nós estamos dando uma grande contribuição para a sociedade. Mas eu queria que hoje a gente tratou daqui da questão da limpeza do organismo, da utilização de fibras para que o organismo possa funcionar melhor. Existem alguns produtos naturais que possam ser recomendados para ajudar a fazer essa limpeza? Quem procura o senhor, olha, eu estou sentindo alguns sintomas, eu quero fazer aqui uma consulta, eu quero saber o que que eu posso fazer para mim fazer, para ter essa limpeza do meu organismo. Tem alguns produtos naturais, assim, sem ser aqueles produtos químicos, farmacêuticos, aí de que eles realmente criam, resolvem um problema, mas prejudicam outros. Tem a recomendação para isso?
Nós temos essas recomendações e outra coisa, nós temos recomendações que funcionam. Ou seja, nós não estamos mais testando. Já são produtos assertivos, produtos que vão entregar resultados. Né? Porém, eu preciso fazer uma anamnese terapêutica para saber que o resultado ele é entregue. Não é só, por exemplo, não adianta você pegar um fitoterápico que vai me ajudar a controlar minha pressão, sendo que eu sento no sofá lá em casa e falo, vai, produto, faça teu trabalho.
Faça teu trabalho.
Então, aí você vai entender que você precisa fazer uma atividade física. Então, tudo é um complemento. Então, nós temos fitoterápicos que são assertivos, que entregam esses resultados, que devolvem a qualidade de vida das pessoas. Nós fazemos uma
anamnese... O cidadão tem que fazer a parte dele também.
Nós fazemos uma anamnese terapêutica, identificamos as perturbações orgânicas e aí nós sim trazemos a suplementação. E são suplementos que realmente entregam resultados, né? São produtos fantásticos. Nós precisamos fazer, sentar e mostrar quais são as principais perturbações orgânicas. Às vezes você não está conseguindo dormir. Ah, o que, que é bom? Você tem uma melatonina que consegue resolver. Mas a Bíblia diz que em paz eu me deito e logo pego no sono. Então nós, como terapeuta pré-profissional, eu vou te perguntar, vem cá, o que está tirando a sua paz? Aí nós vamos trabalhar, olha, nós vamos entender, melhorar essas questões emocionais e para te ajudar nisso.
O doutor me fazia uma observação que eu achei bastante interessante, dizer assim, eu de repente apareceu um carocinho aqui no braço ou em qualquer parte do corpo. Isso é sinal de que alguma coisa, o meu organismo está tentando me avisar que alguma coisa eu fiz de errado, ou estou fazendo errado e que precisa ser corrigido. Né?
Especialmente o intestino. Qualquer inflamação, principalmente as maiores inflamações que iniciam no intestino, eles refletem na pele.
E vem da boca. Entra pela boca. Entra pela... Doutor, eu quero lhe agradecer aqui pela primeira conversa, mas eu quero já deixar avisado aqui, pra, com sua permissão, para que na próxima semana a gente continue dando prosseguimento a outros pontos importantes desse trabalho, que é mais um trabalho de conscientização, informando a população sobre os cuidados que deve ter para a gente evitar estar todo dia no hospital, estar todo dia fazendo exame, fazendo com problemas de saúde. Aprendermos a ter melhor qualidade de vida sem precisar estar o tempo todo numa mesa de cirurgia.
É verdade. Procurando... Aproveitando que o senhor está me convidando para estar na quarta, eu quero também convidar todos os telespectadores que já assistiram aqui.
Que têm as suas dúvidas.
Que têm as suas dúvidas, que convidem mais pessoas que tenham prováveis desconforto, problemas de saúde aí, algo que incomoda, para também estar.
E pode fazer, pode mandar a pergunta para Dr. César. Olha, Dr. César Souza. Tem o telefone aqui, James, não sei se é possível ainda colocar aí, era para não ter avisado antes. É o 8871-9528.
8871-9528,
não é isso que o senhor confirma?
Esse é o meu número pessoal.
Então eu falei seu nome pessoal. Era para ser da clínica.
É bom que falar direto com a gente, né?
Agora, passa o telefone para a secretária. Não, mas vou repetir o telefone do doutor. 8871-9528. 8871-9528, se quiser depois botar na tela. E aí já fica o convite para as pessoas na próxima quarta-feira, também no programa Central Manhã, a gente já deixar esse espaço aqui para a gente dar sequência à nossa conversa, se o senhor se comprometer.
Já estamos comprometidos já, né?
Pois é, muito obrigado então, nós vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações, segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado Júnior Cascaria apresentou duas indicações pedindo a perfuração de poços artesianos em Pedreiras. Os pedidos foram encaminhados ao governador Carlos Brandão e ao secretário de Estado de Governo, Márcio Machado. A Assembleia Legislativa prestou homenagem ao empresário José Arteiro da Silva, ex-presidente da FEComércio, que faleceu aos 86 anos. A deputada doutora Helena Duailib pediu um minuto de silêncio em plenário, gesto acompanhado pelos demais parlamentares. Cearense de nascimento e maranhense de coração, José Arteiro presidiu a FEComércio por quase 4 décadas, além de ter atuado na CDL, no SEBRAE e em diversas instituições ligadas ao comércio. Seu legado é marcado pela dedicação ao desenvolvimento econômico do Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua emissora. O Zé Rocha diz, meu nobre jornalista Humberto Fernandes, seria bom de bom alvitre, né? Vou traduzir isso aqui, ó. Um breve relato sobre o esporte do Jauber, né? Dos poucos cronistas isentos da área. Olha aí, Jauber Pereira. Elogio vindo da parte do
Zé Rocha, né?
Do Zé Rocha,
não é, não é de qualquer pessoa, né?
É um lisonjeiro, né? É um lisonjeiro. Agora, se não fosse muito prolixo, Rocha seria um bom repórter. Tem que ser mais objetivo, né? Aproveitar mais o tempo. Um abraço aí também para o pessoal lá de Bom Jesus das Selvas. Bom Jesus das Selvas. Na hora que termina o programa aqui, que é esse programa ao vivo, automaticamente tem o doutor Joel, né? Doutor Joel, que apresenta lá na cidade de Bom Jesus das Selvas, na TV Liberdade. E aí, Jovem Pereiro, onde é que está lá você? Lá na pessoal da região de Bom Jesus das Selvas, assistindo na televisão. Nosso muito obrigado. Mas também tem outro grupo de comunicação muito forte, que é o do Haroldo do Vitalino, ali na região dos lagos, né? Chama Lago da Pedra, Vitorino Freire, aquela região, mas Vitorino Freire já não é mais lago.
É, né? Mas a verdade ali é outro lago. Né? A verdade ali é Médio Mearim, viu, Beto?
Médio Mearim, né? Então, aí o doutor Haroldo do Vitalino, acompanhando o programa Central Manhã ao vivo.
Que não tem lago nenhum ali. Os lagos que eles se referem é por causa das cidades. Lago da Pedra, Lago dos Rodrigues, Lago do Junco. Mas, na verdade, a região dos lagos, geograficamente, Entendeu? A região dos Lagos é a região de Viana.
Então, umas três televisões e umas quatro emissoras de rádio naquela região ali, somente do grupo do comandado pelo nosso amigo Haroldo Vitalino, que eu quero mandar um abraço e agradecer aí pela parceria, um abraço ao seu Juscelino, rapaz, faz tempo. Tem que aguardar fazer não recebemos uma visita do seu Juscelino Rezende, né? Juscelino Rezende, esteve aqui umas duas vezes. Rapaz, pense num queijo gostoso, é o queijo daquela região, né? Falar em queijo, falar de presente também, diz quem está preparando um presente para nós, novamente, é um cidadão de um bom coração, de uma generosidade muito grande. Fala para ele, não se preocupe tanto, mas de mandar uns abacaxis da cidade de Turiaçu, ao nosso amigo Carlinho. Grande abraço ao Carlinhos, fazendo muito sucesso com as transmissões esportivas pela televisão.
Sim, te acompanha.
Agora está fazendo as transmissões esportivas. Nós temos também transmissão de esporte lá na região de Bom Jesus das Selvas, né? É uma equipe bastante qualificada. Então, é um trabalho interessante, parabéns por incentivar o esporte amador. Precisamos fazer sempre isso.
Inclusive, Humberto, já que foi tocado o assunto do esporte, nessa semana, nesse final de semana último, aconteceram os primeiros jogos aí da semifinal da Copa Maranhão do Sul. É uma competição que reúne várias equipes daquela região, inclusive, se você que está nos acompanhando, você vai saber de mais detalhes no Central Esporte, que começa daqui a pouco.
Pois é, está faltando só um restaurante para completar 200, né? Restaurante popular no interior do Maranhão. O governador Carlos Brandão fez a entrega do... como é que é? 50º?
Se for 100, é 70º.
70º.
Centésimo, aliás.
Centésimo, 99º.
Não, é 99.
199 restaurante, fica mais fácil falar assim, né? Restaurante popular aconteceu onde? No município de Bom Lugar. Vamos conferir.
De primeira qualidade. E ela daqui é carne. Eu pensei que só tinha direito a um. Tem direito a dois, né? Pronto, prato recheado, quer farofa? Farofa tem direito a tudo. E agora, pessoal, eu vou fazer o meu prato, que também tem direito. E daqui a pouco nós temos mais entrega em Matões. Nos acompanhe.
Em Bom Lugar, entregamos a Estação Tec e teremos a Casa de Pato. Já em Matões, entregamos a Delegacia Nova e teremos também a Estação Tec, Viva Procon. E vem aí, o Mutirão Rua Nova, iluminação de LED. E dos dois municípios, entregamos cartões do Maranhão Livre da Fome e levamos serviços de saúde e de cidadania. Autorizamos asfalto, colégios militares, construção de portal para entrada e saída das cidades e entregamos carrinhos do Mais Renda e do Minha Renda.
É trabalho que não para por todo o Maranhão. Viva o Maranhão!
Eu confesso que eu tentei acompanhar, mas não tem perna para isso, né, Jovem Pereira? Se o Brandão é bom como o garçom, né, ali para ajudar o pessoal a servir o prato, agora o prato dele que eu já vi em alguns restaurantes populares aí é que o negócio é sério.
Quanto é que custa mesmo essa... Só corrigindo aqui, Humberto, 199º.
Isso, 199º, pronto, aí. nós vamos a Brasília agora com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa, tudo bem por aí? Tudo na mais perfeita paz, na mais tranquilidade, não se fala mais em PEC da blindagem, não se fala mais em desvio do dinheiro dos velhinhos. Tá tudo calmo por aí?
É bem assim, ao contrário não? Disso tudo que você falou. Ao contrário disso tudo que você falou. Bom dia. Bom dia para você, bom dia, Jauber. Bom dia para quem acompanha aí nossa audiência do Central Manhã, bom dia também para as nossa produção, nossos técnicos aí também. Muito bem, Humberto, é claro que se fala agora que se fala, né? É agora que se fala, porque hoje está prevista daqui a pouco, às 9 horas, a votação dessa PEC aí, da PEC da blindagem, a PEC 3, né? Que é chamada PEC das prerrogativas, PEC do mandato parlamentar, ou seja, são vários nomes. Mas aí ela será votada daqui a pouco na CCJ do Senado Federal, mas a caminha para arquivamento. O relator da proposta, o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, ontem, em algumas entrevistas, ele já adiantou que vai votar pela rejeição da proposta, né? E o presidente da CCJ, o senador Otton Alencar, do PSD da Bahia, também disse que caminha contra a proposta, que a proposta não passa pela CCJ, que é uma afronta aos eleitores, uma afronta com desrespeito ao povo brasileiro. Então, daqui a pouco, às 9 horas, né, previsto aí para essa votação, e aí tem 6 itens na pauta da CCJ, não temos aqui a sequência de como será a posição para votar essa proposta, né? E essa é uma resposta que vem aí das ruas, né?
Domingo, exatamente.
Multidões foram às ruas em praticamente todas as capitais do Brasil contra essa proposta, além também de contra o projeto de anistia para os envolvidos de 8 de janeiro, né? Que é aí a tentativa de golpe. Pois não.
Eu já vinha falando aqui no programa, e claro, com sua participação aí, com a participação do Adilson, de que tinha observado uma certa desconexão do que estava acontecendo no Congresso Nacional com os sentimentos da população. A gente fica aqui na parte baixa, né? Acompanhando, diz assim, olha, estão brincando com a população, e parece que aí essas manifestações serviu para avisar aos nobres parlamentares, dizer assim, olha, nós estamos atentos aqui, e nós vamos ter um encontro com vocês no próximo ano, né, na próxima ano de eleição, vocês vão precisar do apoio da gente, e é preciso que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre a população brasileira, porque a coisa estava muito em cima só de negociações. Ah, mas fulano de tal não negociou com fulano, o governo Lula não negociou com os deputados, não negociou com os senadores, os senadores não negociaram com o Supremo Tribunal Federal, então estava aquela coisa da negociação entre si, sem muito pensar na reação da população, de que aquilo vai repercutir, claro, no bolso de cada um, na vida de cada um. Então, aí eu acho que esse recado das ruas foi realmente importante, foi um fato aí que você destacou na sua fala, um dos mais relevantes, para poder dizer assim, olha, se vocês continuarem do jeito que estão, no ano que vem a gente tira vocês daí e coloca outros, né? É mais ou menos esse recado.
Gilberto Fernandes, acontece, Humberto, é que todas as vezes que a população brasileira se une e defende algo, alguma coisa boa acontece. É por isso que eu vivo falando aqui, você lembra, você, o Jaume, e nossa audiência lembra, que eu vivo falando aqui, é hora de Fla-Flu. O povo brasileiro tem que acordar para uma coisa, não ter política de estimação, não ter ideologia de estimação, e largar isso de mão e procurar defender aquilo que é direito coletivo do povo brasileiro, que é bom para o povo. Você, o povo, é que tem que saber o que é bom e o que é ruim para ele, e deixar a ideologia de lado, e procurar defender aquilo que lhe interessa, né? Por exemplo, essa pauta, e realmente, essa pauta, se foi uma resposta ou não ao Supremo Tribunal Federal, ela foi muito mal feita, uma resposta mal feita demais, né? Que não dá para você aglobar todos os crimes, né, estupro, assassinato e tal, tudo que aquilo que o cara for acusado, né, ele não poder responder simplesmente porque ele é um deputado ou um senador, né, e ainda com votação secreta para isso acontecer, para uma eventual autorização do Congresso Nacional. Então, isso é que pegou muito mal, né? Se for um caso de mandato e tal, aí tudo bem, vamos lá, vamos discutir, né? Se é um caso de mandato, mas caso de crime, aí não, aí já é outra coisa, já é totalmente diferente. Né? Tem um ponto aí muito diferente nisso, né? De quem comete crime vem se esconder atrás do mandato parlamentar, da imunidade parlamentar, entendeu? Que aí é uma outra coisa que a gente pode defender, porque o cara tem que ter imunidade parlamentar realmente para exercer o mandato, não para se esconder de crimes cometidos. Aí é totalmente diferente. Então essa proposta realmente, se foi uma discussão, uma resposta do Supremo Tribunal, foi muito mal feita, tá? Então, daqui a pouco é provavelmente arquivamento, né? Está caminhando para arquivamento essa proposta lá no Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, reunião marcada para daqui a pouco, às 9 horas, estaremos acompanhando de perto isso lá. E com certeza vai lá para o arquivamento. Mais uma pauta, Humberto Fernandes, rapidamente, porque foi aprovada uma notícia boa aqui para o Corpo de Bombeiros, não só para o Corpo de Bombeiros, né, mas para a sociedade brasileira. É que ontem, na CCJ, aqui da Câmara dos Deputados, foi aprovado um projeto, ele é de autoria do deputado Guilherme de Ritt, do São Paulo, do PP de São Paulo. Essa proposta, ela permite que o Corpo de Bombeiros receba emenda parlamentar individual, aquela emenda parlamentar impositiva, né, com obrigação do executivo, né, executar o recurso para os corpos de bombeiro usar em casos de tragédias, né, enchentes e tal, essas coisas todas, essa atuação do corpo de bombeiro. Eu falei com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele fala sobre a importância dessa proposta.
Exatamente, é importante que o corpo de bombeiro possa estar recebendo os recursos de emenda individual impositiva de deputados e senadores, para que eles possam agir no momento de desastres da natureza, no momento em que a população precisa muito do corpo bombeiro. E essa lei, que vai se transformar em lei, essa proposta legislativa, vai permitir que seja possível o parlamentar realizar emendas impositivas destinadas ao corpo bombeiro dos estados.
E aí, Humberto, agora cabe aí a população, a sociedade, né, Jalba, cobrar do parlamentar, olha, eu votei no senhor, que é uma instituição que precisa. Maranhão mesmo sofre muito, né, sofre muito com enchentes, né, em vários municípios, até mesmo na capital também acontece isso aí. E às vezes falta recurso, falta equipamentos, falta recurso aí para o corpo de bombeiro atuar com perfeição.
Muito obrigado, Nildo Costa. Parabéns pelo seu trabalho. Continue apurando aí. A semana ainda tem, ainda até amanhã, aí o Congresso Nacional bastante movimentado. E você vai trazendo para a gente essas informações de primeira mão. Obrigado, Nildo Costa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Antes dos registros, a gente só tinha medo. Medo da gente, de qualquer hora, a pessoa chegar e derrubar a nossa casa de taipa mesmo. E a gente mesmo não tinha vontade de desistir, né? Porque a gente sabia que um dia a gente poderia alcançar.
Terra para Elas, um programa aprovado pela ONU. E o Maranhão foi o único estado do Brasil a receber esse reconhecimento.
Então a mulher, assim, ela ganhou um protagonismo muito grande, porque hoje a mulher pode, hoje a mulher, ela está onde ela quiser estar.
Tudo assim que ele pode fazer por nós, ele tem feito, nos enxergou.
Que através do Terras para Ela veio a nossa titulação. Nós recebemos o registro da nossa comunidade. Nós ganhamos aí mudas de açaí para a gente produzir, as mulheres estarem na frente. Eram as mulheres que ajudavam, agora é os maridos que estão nos ajudando. Veio a água, veio o término da nossa agroindústria. Esse título trouxe, foi esperança para nós mesmo e disse para nós que estamos livres.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos permanecer em Brasília com o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, bom dia. Você estava acompanhando ontem a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e parece que surgiu aí agora um triângulo amoroso, né? Está surgindo um triângulo amoroso. É que o da outra vez, quando o Bolsonaro esteve lá na ONU, né, disse que ele teria se encontrado com Trump, teria dito: Trump, eu te amo. Não, Trump, eu te amo. E agora o Lula teve um esbarrão, o Trump teve um esbarrão com o Lula. E aí depois foi o Trump que disse que agora que sentiu uma química com o Lula, né? Que negócio é esse?
Roberto, você já pensou, já imaginou se o presidente dos Estados Unidos virasse o cupido entre o Lula e o Bolsonaro?
E aí, o resultado disso foi que o Trump depois de ter cumprimentado um Lula, ter deixado já pré-agendado uma reunião para a próxima semana, né, que deve acontecer na próxima semana, ainda utilizou a tribuna, né, o seu improviso lá na tribuna da ONU, para fazer elogio. Disse que achou o Lula um homem muito bom, que gostou dele e que ele gosta de fazer negócio com as pessoas que ele gosta, né? E fez alguns comentários, marcou até os segundos do encontro que teve com o Lula. O clima lá foi... Né? O
que será que vai rolar nesse encontro? Já tô curioso.
O cara contou até os segundos. Olha, eu passei 39 segundos com o
Lula com o presidente do Brasil e achei ele uma pessoa, né, formidável. Faltou dizer assim, achei lindo os olhos dele. Então rolou aí um clima entre Donald Trump que era imprevisível. Estavam até tentando evitar que se aproximasse por causa que a guerra estava muito grande e tal. E isso quebrou um gelo, mudou muita coisa. Mas conte pra gente o que você quer destacar aí da ONU.
Isso mesmo, Humberto. Bom dia a você, Jalva Pereira. Foi essa química que quebrou o gelo aqui no Brasil por parte também dos bolsonaristas que não conseguiram entender e mudaram a repercussão de toda essa interpretação. Até porque a gente tem aqui a fala do Lula e do Trump. Mas só para lembrar, né, que a oposição foi com uma outra história, né, para o Congresso dizer que o Lula regou. Na verdade, os cientistas políticos já foram publicados, está tudo dito, e quem arregou foi o Trump, porque o Trump convidou o Lula para se reunir na próxima semana. E, gentilmente, já esteve na CNN Internacional, o Mauro Vieira, que é um interlocutor internacional do Itamaraty, já foi entrevistado lá nos Estados Unidos e disse que o Lula ia voltar hoje para o Brasil, então não tem nenhuma previsão de reunião entre eles dois pessoalmente. Possivelmente será remotamente essa reunião, como também o Trump tem feito reunião com quem ele não gosta, no caso o Putin e o Xi Jinping. Ele só reúne por reuniões remotas, ele não fala pessoalmente, como falou com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e também com outros presidentes que têm mais medo dos Estados Unidos. Essa é a fala de alguns especialistas. Mas a gente ouve aqui um pouco da fala do Lula, que ele levantou a bandeira da questão da democracia e também da autoridade do país, né, que tem todos esses direitos judiciais legais. E criticou também, falou também do Bolsonaro, que foi julgado de forma juridicamente, falando democraticamente. Vamos ouvir o presidente Lula primeiro.
Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias, intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades.
Agora a gente ouve o presidente Donald Trump, que também quebrou o protocolo e falou de improviso da comissão brasileira, do presidente Lula, dessa química que aconteceu, e aí ele mesmo confessa que convidou o presidente Lula para reunir. Não foi o Lula que convidou, vamos ouvir.
O Brasil agora está enfrentando grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes de interferir nos direitos e liberdades dos cidadãos americanos com censura, armas, corrupção judicial, alvejando os críticos dos Estados Unidos. Eu tenho um problema com isso, porque eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, ele me viu, eu ouvi, e nós nos damos um abraço. E vocês acreditam que eu vou falar isso em 2 minutos? Mas, na verdade, concordamos de nos encontrar, de nos reunirmos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para falar, foram 20 segundos, mas eu estou satisfeito. Fico feliz de ter tido que esperar, porque não funcionava muito bem. Nós falamos rapidamente e concordamos em nos reunir na próxima semana, se for de interesse. Mas ele me parece um homem muito bom, ele gostou de mim, eu gostei dele, mas eu só faço negócios com pessoas que eu gosto. Se eu não gosto delas, quando eu não gosto de alguém, eu não gosto de alguém. Mas tivemos pelo menos 39 segundos para demonstrar boa vontade. Mas no passado...
Pois é.
Roberto, só para reforçar, essa química aí do Donald Trump, também ele foi orientado, segundo especialistas e informações já dos Estados Unidos, ele foi orientado pela Casa Branca, pela a CIA, de que toda essa investigação já existe, e ele os Estados Unidos está muito preocupado com a China, que está se aproximando muito do Brasil para 2026, tem muito investimento, e como é um dos grandes concorrentes dos Estados Unidos não quer perder esse parceiro que é tão importante para eles, que é o Brasil, como os outros países, mas o Brasil, neste momento, está fazendo mais parceria com a China e países da Europa do que com os Estados Unidos. Lembrar que de todas as exportações depois da tarifaço, caiu 18% para os Estados Unidos e aumentou 57% para outros países. E nessa hora o Brasil começa a ganhar fôlego economicamente com a balança comercial, e aí os Estados Unidos começa a buscar de novo o Brasil tirar essa força que a China está querendo. Então isso é um problema da geopolítica e a gente vai acompanhar. Lembrar que ontem o dólar caiu para R$5,26. Foi uma resposta da economia no país, da questão da Bolsa e também de outros valores. Então, já começa a ter sinais positivos de que o Brasil tem aí um grande potencial para discutir. Vamos aguardar. Essas são as informações aqui direto de Brasília. Muita chuva por aqui, o tempo da primavera e o clima aqui já começa a mudar. Adilson Souza de volta para o Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. E me parece assim que a forma como o Trump tá pegando sol, né? Diz que ele faz aquelas... como é que chama? Você vai... o bronzeamento artificial... O bronzeamento artificial está interferindo um pouco na mente do Trump. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra, completamente diferente. Aí você vê a reação da Comissão Brasileira, ali o Lewandowski dizendo assim, olha, está falando sobre ti, está falando sobre o Brasil, presta atenção aí. Aí foi que eles pegaram ali o fone com a tradução para entender o que realmente... Todo mundo ficou atônito, ali atento ao que o Trump estava falando sobre o Brasil, porque foi uma surpresa para todo mundo, porque se esperava que ali pudesse ter farpas, troca de farpas, porque o discurso do presidente Lula foi muito severo, foi muito radical nas colocações, em críticas à interferência, à soberania nacional, ao poder judiciário. E ali o Trump, primeiro, eu gosto de ver os bastidores, porque quando o Trump chegou, aí ele foi subir as escadas para ir para esse... na hora que ele pisa na escada, a escada não funcionou. Aí ele teve que subir. Ele já começou a achar ruim. Quando ele chegou na tribuna para poder falar, o discurso deles fica num teleprompter invisível, ali que não fica, a plateia não observa muito. Ali tem um teleprompter de um lado, ó, por isso que ele olha para um lado, depois olha para o outro. Pode prestar atenção, é porque tem um teleprompter que é transparente e aí eles ficam lendo. Só que quando o Donald Trump começou a ler o discurso dele, o teleprompter falhou. E aí ele teve que improvisar. Então, o discurso dele que estava escrito era uma coisa. Na hora que ele foi para o improviso, foi elogiar o Lula. Quer dizer, tinha uma série de coisas escritas no teleprompter dizendo uma coisa. Só que o teleprompter falhou, não sei se foi proposital, alguém que tirou do... E aí ele foi elogiar que tinha se encontrado com o Lula, que o Lula era um homem bom. Eu gosto de prestar atenção nesses bastidores, porque isso pode refletir na reunião que poderá acontecer na próxima semana, se vão primeiro acertar os detalhes aí online e depois uma reunião pessoal. Não gostei da parte que o Trump disse assim, olha, se os brasileiros não negociarem com os Estados Unidos, eles serão fracassados. Olha, o nordestino aqui é forjado. É na luta, né, do dia a dia, acordar cedo, trabalhar e
tudo. Eu acredito,
Beto. Nós não estamos nessa dependência toda dos Estados Unidos, não. Não vai nessa, não,
Tiago. Eu acredito, eu quero até bater palma aí para o que o Adilson falou. Eu acredito que isso aí, na verdade, o presidente dos Estados Unidos, ele até com medo do Brasil, assim como outros países que aumentaram, tiveram seus negócios diminuídos com os Estados Unidos e aumentaram a China, que é o principal concorrente comercial hoje dos Estados Unidos. É a China. Então, uma vez que você não quer esses parceiros comerciais com a aplicação de muitas de multas excessivas e desonestas, outros querem. Se você não quer, tem quem queira. Então, o que acontece? Com essa redução da parceria entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil se aproximou mais dos Estados Unidos. E como disse o Adilson, hoje o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da China. Então, eu acredito que tem muito a ver com isso.
Pois é, mas depois desse momento love, vamos aguardar os desdobramentos. E estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da...
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. Durante a sessão plenária, o deputado Júnior Cascaria apresentou duas indicações pedindo a perfuração de poços artesianos em Pedreiras. Os pedidos foram encaminhados ao governador Carlos Brandão e ao secretário de Estado de Governo, Márcio Machado. A Assembleia Legislativa prestou homenagem ao empresário José Arteiro da Silva, ex-presidente da FEComércio, que faleceu aos 86 anos. A deputada doutora Helena Duailib pediu um minuto de silêncio em plenário, gesto acompanhado pelos demais parlamentares. Cearense de nascimento e maranhense de coração, José Arteiro presidiu a FEComércio por quase 4 décadas, além de ter atuado na CDL, no SEBRAE e em diversas instituições ligadas ao comércio. Seu legado é marcado pela dedicação ao desenvolvimento econômico do Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.